É interessante que a mesma Bíblia que nos mostra que Deus transforma a tristeza em alegria também nos propõe, em alguns momentos, o inverso. No livro de Tiago, no capítulo 4, dos versículos 8 a 10, nós lemos: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Muitas vezes textos como esse me deixavam confusos. Afinal de contas, Deus quer transformar a tristeza em alegria? Ou Ele quer, como está escrito aqui, que nós transformemos a alegria em tristeza? Ou será que é os dois e haveria uma espécie de indecisão ou bipolaridade em Deus? Sabemos que essa não é a resposta. Portanto, qual é a resposta? Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Hoje em Recife, no Parque da Jaqueira, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Vimos a declaração de Tiago sobre, né, sentir a miséria, lamentar e chorar, transformar o riso em pranto, a alegria em tristeza, e muitas vezes, como falei há pouco, parece contraditório que o Deus que anuncia muito a nossa alegria, e veremos isso nos próximos minutos, também proponha o contrário. Bom, antes de mais nada, acredito que nós precisamos entender que, na perspectiva bíblica, há tanto tipos distintos de alegria, como também há tipos distintos de tristeza. Quando a Bíblia fala sobre transformar tristeza em alegria, está falando de um tipo específico de tristeza, por outro, de alegria. E quando propõe o que parece ser o inverso, transformar a alegria em tristeza, não está falando do mesmo tipo de alegria e nem do mesmo tipo de tristeza. Se nós não fizermos essa separação, vai parecer contraditório. Então vamos começar falando dos tipos, né, distintos de alegria. Não há dúvida de que Deus esteja interessado na alegria do ser humano a quem criou. Uma das razões que Cristo deu para que nós orássemos fosse justamente isso. Em João 16, 24, ele diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Paulo também expressou isso em Romanos 15, 13, quando diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. E segundo aos Coríntios 1, 24, ele diz: somos cooperadores da alegria de vocês. Porém, a alegria do homem não é o propósito da criação, ela é o efeito colateral. Tem muita gente tomando decisões, vivendo apenas em busca de alegria e felicidade. Muitas vezes a pergunta, eu não tenho direito de ser feliz, tem levado o homem para distante do seu propósito, que é viver em comunhão e submissão para com o seu Deus. Uma coisa que eu e você precisamos levar em conta é que, se a alegria fosse o propósito da criação, Deus não teria estabelecido restrições dizendo ao homem o que não fazer. Afinal de contas, Deus seria um escravo de sempre agradar o homem. E isso não é verdade, né? Qual era o propósito daquela restrição? Era lembrar o homem que há uma verdadeira alegria que se encontra no relacionamento com Deus e na obediência com Ele. E que o homem não pegasse um caminho, não trilhasse um caminho em busca de falsas alegrias. Quando ele começa a se interessar por aquela árvore proibida, como se aquilo pudesse lhe dar algo que Deus não tinha para oferecer, é o início da tragédia que afetaria toda a humanidade. E nós precisamos ter cuidado com algo que está dando um tom à pregação do evangelho moderno, que é o hedonismo. Ele determina o prazer como bem supremo, finalidade, fundamento da vida moral. E Jesus falou a respeito da alegria dele em nós. É diferente de apenas uma alegria de realizações. Em João 15, 11, ele diz: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Mas a alegria depende da comunhão com Deus, né? Em 1 de João, no capítulo 1, a palavra de Deus afirma, no versículo 4, ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, para que a nossa alegria seja completa. Então, a verdadeira alegria, ela emana de Deus, Ele é a fonte. No Salmo 16, no verso 11, a Bíblia diz: na tua presença há plenitude de alegria. Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Então precisamos entender que Deus de fato está interessado nessa alegria, mas a alegria que procede dele, do relacionamento com ele, de obediência a ele, e não dos prazeres que nos afastam dele e quebram seus mandamentos. São alegrias distintas, mas também há tipos distintos de tristeza. Quando Deus fala a respeito do povo deixar de lado a alegria, para que entre nesse lugar de tristeza, como vimos a declaração de Tiago e também o livro de Joel nos diz no capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio e irá-se, grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Assim como no caso de Tiago, quando Joel fala sobre deixar de lado a alegria para entrar na tristeza, ele está tratando do assunto de pecado, da necessidade de arrependimento, da necessidade de se voltar para Deus. É por isso que quando alguém questiona, mas Deus quer tirar ou manter a tristeza? Normalmente Deus quer tirar a tristeza para nos dar a sua alegria. No entanto, quando o homem se prendeu em falsas alegrias do pecado, para que Deus possa trazer a verdadeira alegria dele, primeiro a falsa alegria do pecado tem que ser substituída pela tristeza do arrependimento, do entendimento do quanto o homem feriu princípios divinos, para que somente depois a verdadeira alegria que procede de Deus possa se manifestar. Também há tipos distintos de tristeza. Paulo diz isso em 2 Coríntios, no capítulo 7, dos versículos 8 a 10. Ele diz, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ele fala de uma tristeza que é segundo Deus e uma tristeza que é segundo o mundo. A tristeza do mundo, a Bíblia diz, produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. É quando o homem começa a perceber que o seu coração jamais será cheio, né? Jamais será preenchido ou realizado com alegrias que não emanam da presença do Senhor, pelo contrário, nos levam para longe dele. É por isso que as pessoas correm atrás de tantas coisas, batem tantas portas, desejosos de encontrar alegria e não conseguem. O Senhor Jesus falou àquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, o Senhor está dizendo, só eu posso de fato saciar aquilo para o qual o homem foi criado, desenhado e planejado por Deus, que é viver plenitude no próprio Deus. Então nós precisamos entender que é um tipo de tristeza que mata. Essa é a tristeza que Deus quer que saia. Mas quando o homem se preencheu com falsa alegria, Deus precisa substituí-la pela tristeza, segundo Deus, do arrependimento, para que então haja um processo de conserto. E sempre que a proposta é deixar de lado a alegria para colocar a tristeza, é sempre a falsa alegria saindo. E não é a tristeza segundo o mundo, aquela que mata entrando, é a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. É aí que eu e você precisamos entender a troca, né? Davi, por exemplo, se entristeceu para poder recuperar a sua alegria. A Bíblia nos fala a respeito do pecado de Davi, que envolve o caso de Bate-seba e Urias, um adultério e um homicídio cometido. Um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, que vivia profunda comunhão, fascinação por Deus, se deixou enredar por uma falsa alegria. O Salmo 51 é um salmo que Davi escreve no seu arrependimento. E ele diz o seguinte, eu vou ler o Salmo 51, do verso 1 ao 13. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É óbvio, portanto, que estamos falando do contexto do pecado cometido. Ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mau aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Agora ele já está naquela tristeza, né, que está trazendo de fato não só esse pesar, mas onde ele percebe que pegou um caminho de morte. E o clamor para que Deus mude essa condição, num posicionamento de arrependimento é evidente. Ele diz, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E o clamor final, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi, que tentou preencher seu coração com a falsa alegria, descobre o quão devastador isso se tornou, porque o homem foi criado e planejado por Deus para ser preenchido e realizado pela comunhão com Deus, não pela distância dele se entregando a nenhum tipo de prazer. Se a falsa, a ilusória, a transitória alegria do pecado não sair, a verdadeira alegria que procede de Deus não pode entrar, né? O próprio Jesus orou em João 17, no verso 13, ele diz, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Enquanto orava pelos seus discípulos nessa chamada oração sacerdotal, né, nós podemos indagar diante dessa oração como nós podemos ter a alegria dele em nós. Jesus continua a oração e diz em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para que possamos ter a plena alegria, precisamos andar em santificação. Santificação produz alegria. Resumindo, se a tristeza e o sofrimento, lá no início da história da humanidade, entraram justamente por causa do pecado, como esperar que esse mesmo pecado agora não vá comprometer a nossa alegria e realização do Senhor e diante de Deus? O pecado nos separa da fonte de alegria. Isaías 59:2, a Bíblia diz, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, de modo que ele não os ouça. Mas é o arrependimento que nos reconecta. É por isso que depois de falar de transformar a tristeza em alegria, Tiago conclui no texto que lemos desde o início, dizendo, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então virá nova troca e aquela alegria falsa saiu, substituída por uma tristeza de arrependimento que por sua vez será trocado pela verdadeira alegria. O único lugar onde eu e você viveremos essa plenitude é firmados em Deus.